Esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 29 de dezembro de 2023. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé, 16:30 em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu está na produção, ao microfone João Santa Rita, na sonorização Wang Xiaogang. Vamos ver os títulos de hoje. Mais de 30 mortes em ataques da Rússia a cidades na Ucrânia. Dezenas de milhares de pessoas em fuga, enquanto forças israelitas avançam no centro de Gaza. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos na nossa página voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, que anteriormente era o Twitter, no Instagram, no YouTube, e a morada é Voa Português. Para contactos e se quiserem inscrever-se no canal da Voz da América no WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-251-9466. Mas vamos começar com as notícias internacionais. Pelo menos 31 pessoas foram mortas e 120 outras feridas numa onda de ataques de mísseis russos contra várias cidades na Ucrânia. Edifícios residenciais foram atingidos na capital, no sul e ocidente do país, e uma maternidade foi atingida no leste da Ucrânia. As autoridades disseram que o número de mortes deverá aumentar. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que um total de 110 mísseis foram lançados pela Rússia e que a maioria foram abatidos. Os mísseis tiveram como alvo as cidades de Kiev, Lviv, Odessa, Dnipro, Kharkiv e Zaporizhia. A Grã-Bretanha anunciou, entretanto, que vai enviar 200 mísseis de defesa antiaérea para a Ucrânia. A NATO disse, por outro lado, estar a monitorizar a situação na Polónia após um míssil russo ter aparentemente entrado no espaço aéreo polaco. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse ter discutido a questão com o presidente da Polónia, Andrzej Duda. As autoridades militares polacas disseram que o míssil penetrou cerca de 40 quilómetros em território polaco. Israel prosseguiu hoje os seus bombardeamentos no centro e sul de Gaza, provocando um novo êxodo de dezenas de milhares de pessoas. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse que as operações são uma parte essencial dos planos para se destruir o Hamas. Dezenas de milhares de pessoas estão a fugir de Bureis, Maghazi e Nuseirat, depois do exército israelita ter ordenado a sua evacuação à medida que tanques avançavam. A maior parte dos refugiados chegaram à cidade de Deir al-Balah, já sobrelotada com refugiados de outras partes do território. As autoridades sanitárias de Gaza disseram que 187 palestinianos foram hoje mortos nos ataques israelitas nas últimas 24 horas. Na cidade de Rafah, no sul do país, um bombardeamento israelita obliterou um edifício. No sul, as forças militares israelitas têm estado também a bombardear a cidade de Khan Yunis, esperando-se um avanço de forças terrestres. 4 pessoas, incluindo uma mulher, foram hoje executadas no Irão, acusadas de serem sabotadores com ligações aos serviços secretos israelitas. No início do mês, uma outra pessoa foi executada, depois de ter sido também acusada de trabalhar para o Mossad. Em operações levadas a cabo em 9 províncias da Turquia, forças policiais prenderam 29 pessoas suspeitas de ligações ao Estado Islâmico e que alegadamente planeavam atacar igrejas e sinagogas no país. A agência de notícias estatal disse que 3 outros suspeitos foram mais tarde presos e que estes eram membros do Estado Islâmico. Não foram dados outros pormenores. A Dinamarca diz que vai enviar uma fragata para participar na operação no Mar Vermelho, liderada pelos Estados Unidos, para proteger navios que por ali circulam. Vários países concordaram com uma proposta dos Estados Unidos para patrulhar o sul do Mar Vermelho e o Golfo de Aden, na sequência de vários ataques a navio por parte dos húteis do Iémen, apoiados pelo Irão. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse estar profundamente alarmado com uma onda de ataques no centro da Nigéria, em que morreram quase 200 pessoas. Os ataques ocorreram entre sábado e terça-feira no estado de Plateau, uma região abalada há vários anos por conflitos religiosos e étnicos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que reabriu a sua embaixada no Burkina Faso após 32 anos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que a abertura da embaixada vai permitir o aumento da coordenação em política externa e consolidar a amizade entre os dois países. Vamos começar em Moçambique, onde, numa inusitada declaração, o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, pediu desculpas pela atuação policial no processo pós-eleitoral de outubro passado, da qual, segundo algumas organizações da sociedade civil, resultaram pelo menos 15 mortes. Analistas políticos ouvidos pelo nosso colaborador Ramos Miguel, em Maputo, dizem que não basta reconhecer que isso aconteceu, é preciso responsabilizar os autores.
O chefe da polícia moçambicana fez o pedido publicamente em Chiúr, na província de Cabo Delgado, onde, a 11 de outubro, um jovem foi baleado mortalmente.
A polícia lamenta esta ocorrência e, com muito respeito, amor à vida, carinho que temos com a família, nós, a polícia da República de Moçambique, não temos vergonha de dizer que pedimos desculpas por este incidente, não só daqui, e vários incidentes, porque foram incidentes do percurso da reposição da ordem de segurança pública e não previamente preparado para acontecer.
Entretanto, o analista político Luiz Nhachote considera insuficiente o pedido de desculpas.
Agora deixa eu saber o que o PGR vai fazer, porque eu acho que a partir do momento em que ele faz essa confissão pública, o dono da ação penal é aquele que instrui o processo em Moçambique. Deve tomar medidas, porque tem que haver responsabilização. Isso não pode ficar por um pedido de desculpas. Morreram 16 pessoas e mais de uma centena ficaram feridas.
O também analista político Jorge Matini diz que a atuação da polícia em Chiúr foi desproporcional e defende igualmente a responsabilização dos agentes alegadamente envolvidos nessas mortes.
Neste momento é tentar mostrar que é um evento isolado e que não volta a acontecer e que os envolvidos vai se apurar a responsabilidade e vai se tentar retirar que uma próxima vez a polícia e outros órgãos do Estado envolvidos garantir a segurança e a ordem pública vão agir dentro da lei.
Por seu turno, o analista político João Feijó afirma que no caso do jovem de Chiúr, a polícia tinha a oportunidade de ouvi-lo.
Mas não, reage de uma forma brutal. A TRM teve uma atitude muito crítica e, de facto, isto vai embaraçar a imagem do país no estrangeiro.
Já o analista político Tomás Vera Mário entende que a presença musculosa da polícia próximo dos postos de votação tem resultado em atos de violência e intimidação.
A postura da polícia em processos eleitorais em Moçambique é um assunto da maior sensibilidade, pois não tem faltado reclamações de que a polícia tem tido condutas intimidatórias desde a fase da campanha eleitoral até ao momento da votação. Uma presença bastante musculosa da polícia próxima das urnas na Assembleia do Voto pode se traduzir em intimidação aos eleitores.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Vamos continuar com Moçambique. Os bispos católicos moçambicanos decidiram não dar bênção às uniões entre pessoas do mesmo sexo, ao contrário do que decidiu o Vaticano no passado dia 18. Este posicionamento da Conferência Episcopal de Moçambique é semelhante àquela assumida na semana passada pela Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. Paula Silva.
Num comunicado divulgado nesta sexta-feira, os bispos decidiram que em Moçambique não se dê bênção a uniões irregulares e uniões do mesmo sexo, que o modelo de Igreja Família de Deus continua a ser o que inspira o nosso ser Igreja em Moçambique e que Maria, Rainha da Família, guie e proteja as nossas famílias, lê-se na nota que surge depois de o Vaticano ter autorizado oficialmente a bênção dos casais do mesmo sexo em situação irregular para a Igreja, mantendo a oposição ao casamento homossexual. A nota dos bispos reconhece que a decisão do Papa está a provocar no meio das comunidades cristãs, e não só, questionamentos e perturbações. Eles reiteram, no entanto, que a doutrina sobre o matrimónio e a família permanece inalterada porque a bênção de que fala a declaração nada tem a ver com a liturgia e a celebração do sacramento do matrimónio, e a celebração deste sacramento não pode ser substituída de nenhum modo com uma bênção, como é prática em algumas igrejas não católicas, acrescentam os bispos na mesma declaração. Os bispos defendem, contudo, que as pessoas que vivem em situação de união irregular não devem ser afastadas da comunidade cristã, mas devem ser ajudadas, como todo o fiel, a adequar a sua vida à vontade de Deus por meio da proximidade da Igreja que conforta, cuida e infunde coragem. No dia 24, os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, CEAST, afirmaram também que não irão abençoar casais irregulares. Num comunicado, os bispos manifestaram perplexidade com a decisão do Papa, tendo decidido que essas bênçãos não serão dadas em Angola e São Tomé, porque criariam um enorme escândalo e confusão entre os fiéis. Os bispos afirmaram ainda que a Igreja não abençoa e nem pode abençoar o pecado e avisaram que efetuar essas bênçãos pode abrir as portas à entrada nos rituais católicos de outras práticas condenadas pela Igreja.
Obrigado, Paula Silva. O presidente de Angola, João Lourenço, disse na sua mensagem de Ano Novo que o seu governo tem feito tudo o que está ao seu alcance para atenuar as desigualdades ainda existentes e proporcionar a todos os angolanos condições de vida mais dignas. Com a diversificação da economia, o aumento da produção interna de bens e serviços, com os programas de fomento à produção agropecuária e pesqueira, João Lourenço espera aumentar a oferta dos bens alimentares de grande consumo, a única forma que se vê de reduzir os seus preços. Na sua mensagem divulgada hoje, João Lourenço reiterou que continua a apostar seriamente em investimentos nos aspectos sociais, com a construção de um elevado número de unidades hospitalares de diferentes categorias, em infraestruturas escolares para os diferentes níveis de ensino, assim como na formação e admissão de profissionais de saúde e da educação e ensino. O presidente angolano reconheceu que o Estado continua ainda a ser um grande empregador, sobretudo nos setores da saúde, educação e ensino, mas com a diversificação da economia, o país conta com um grande parceiro empregador, o setor empresarial privado, para além do autoemprego resultante da formação técnica ou profissional dos jovens. Neste projeto comum de fazermos de Angola um país de oportunidades para todos, disse João Lourenço, contamos com o empenho e o trabalho de todos os cidadãos, com a sua participação ativa no processo produtivo em todos os setores vitais da sociedade. O presidente disse ainda, cito, que a paz chega aos territórios e povos da República Democrática do Congo, Moçambique, Sudão, Ucrânia, Palestina e Israel. E agora vamos até Cabo Verde. O ano que começa na segunda-feira traz sempre novos desafios, mas também há aqueles que transitam deste ano. Em Cabo Verde, o Eugênio Teixeira traz um olhar para o ano de 2024.
O ano de 2024 inicia com a implementação do Orçamento do Estado na ordem dos 85 bilhões de contos, aprovado apenas pelo Partido no Poder, MPD, já que a oposição, PCV e o CID votaram contra. Algumas organizações da sociedade civil, ouvidas pela Voz da América, dizem esperar que o Orçamento de Estado seja implementado na íntegra, em termos práticos, já que, para a Presidente da Associação de Apoio a Crianças Desfavorecidas, Lourença Tavares, o mais importante é resolver os problemas e dar uma vida digna às pessoas.
Eu tenho ouvido tanto programas de família, de intervenções sociais, espero que isso realmente se efetue para que possamos ter o equilíbrio social, para que possamos, na verdade, promover a dignidade humana. Que seja efetivado na sua íntegra e que cada um de nós possamos dar o nosso melhor contributo para que realmente possamos diminuir a pobreza, possamos promover a dignidade humana.
Na mesma linha, a responsável da Associação Acarinhar, Teresa Mascarenhas, espera que o instrumento vá ao encontro das necessidades das famílias mais carenciadas, sobretudo o reforço e apoio às mães muitas solteiras e com filhos portadores de deficiências. Ela espera também maior apoio às estruturas que trabalham em prol dos mais necessitados.
Eu acho que deveria haver mais, principalmente para apoiar as mães que são mulheres e na maioria são domésticas, não têm um trabalho fixo, não têm um salário concreto e essas mães deveriam ser reforçadas com mais recursos, com mais condições a nível habitacional e então para mim a expectativa é de ver essas famílias, de ver esses cidadãos com deficiência, principalmente com paralisia cerebral, uma vida mais digna, uma alimentação mais adequada.
No futebol, a seleção sénior masculina inicia neste mês de janeiro a participação pela quarta vez no Campeonato Africano das Nações, CAN 2024, cuja fase final se disputa na Costa do Marfim. Treinador Pedro Brito Bubista e objetivos de Cabo Verde no CAN.
Temos que encarar a competição com a perspectiva de passar a primeira fase, vamos ver.
Também a seleção nacional sénior masculina de handball, começa a competir neste mês de janeiro no Campeonato Africano das Nações, competição que inicia no dia 17, ainda no capítulo do desporto, realçar a participação de Cabo Verde nos Jogos Olímpicos deste ano. A presidente do Comitê Olímpico Cabo-Verdiano, Filomena Fortes, fala das limitações do país para competir de igual com os outros países, mas diz que Cabo Verde vai aos Jogos Olímpicos para ter a melhor prestação possível.
Nós estamos a trabalhar no sentido de termos a maior representação de Cabo Verde nesses jogos.
Cabo Verde participa na Expo de Qatar, evento a decorrer de 29 de janeiro a 2 de fevereiro. Para o mês de março está prevista a realização da Cimeira Cabo Verde-Portugal, oportunidade para se fazer o balanço da cooperação e traçar outras linhas e projetos futuros. A cidade da Praia vai acolher a Conferência Internacional sobre a Liberdade e Democracia, evento que se realizará de 25 a 29 de março. O arquipélago vai marcar presença na Cimeira Coreia-África, prevista para o mês de junho, bem como estará presente na 4ª Conferência da ONU, os SIDS, na Antigua e Barbuda, de 27 a 30 de maio. A Ilha do Sal voltará a acolher mais uma edição do Cabo Verde Investment Forum, que reúne vários parceiros de desenvolvimento e setor privado nacional e estrangeiro no mês de junho. Em termos políticos, destaque para a realização das eleições autárquicas, pleito eleitoral previsto para setembro a outubro e que vai eleger os presidentes das câmaras, assembleias, deputados municipais e vereadores das 22 autarquias locais do país. O PICV, principal partido de oposição, deverá realizar o seu congresso ordinário para eleger a nova liderança, pensando nas próximas eleições legislativas. Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira, feliz 2024 a todos.
Agora vamos aqui para os Estados Unidos, onde a secretária de Estado do estado do Maine retirou o nome do ex-presidente Donald Trump das eleições primárias naquele estado americano. Shanna Bellows torna-se a primeira autoridade eleitoral a agir unilateralmente para impedir Trump de concorrer ao abrigo de uma cláusula de insurreição da 14ª Emenda da Constituição. A campanha do antigo presidente disse que vai recorrer. Juristas pedem a intervenção do Supremo Tribunal no entendimento dessa emenda constitucional. Mayra de La Salette.
A secretária de Estado, Shanna Bellows, que é democrata, considera que o papel que Trump teve no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos violou a Seção 3, que proíbe do cargo aqueles que se envolveram em insurreição. A secretária de Estado tomou a decisão depois de alguns residentes, incluindo um grupo bipartidário de ex-legisladores, terem contestado a posição de Trump na votação. Não chego a esta conclusão levianamente, escreveu Bellows na sua decisão de 34 páginas. Estou consciente de que nenhum secretário de Estado alguma vez privou um candidato presidencial do acesso ao voto com base na Seção 3 da 14ª Emenda. Estou também consciente, no entanto, de que nenhum candidato presidencial alguma vez se envolveu numa insurreição, concluiu a governante. A campanha de Trump imediatamente criticou a decisão. Estamos a testemunhar em tempo real a tentativa de roubo de uma eleição e a privação de direitos do eleitor americano, disse o porta-voz da campanha, Stephen Chung, em comunicado. Juristas opinam que a decisão de hoje demonstra a necessidade do Supremo Tribunal Federal de esclarecer o que os Estados Unidos podem fazer. É claro que essas decisões continuarão surgindo e decisões inconsistentes serão tomadas, como os muitos estados que mantêm Trump nas urnas por causa de contestações, até que haja uma orientação final e decisiva do Tribunal Supremo dos Estados Unidos, diz Rick Eisen, professor da Universidade da Califórnia, Los Angeles. Para ele, o órgão máximo de justiça tem que analisar o mérito mais cedo ou mais tarde. Refira-se que, noutros 4 estados, a justiça mantém o antigo presidente Trump nos boletins de voto como candidato.
Estamos prestes a terminar o ano de 2023 e durante este ano os presidentes de países africanos participaram em diversas cimeiras para fortalecer relações com os seus homólogos através do mundo. Mohamed Yusuf fez esta reportagem sobre os esforços de África para aumentar o seu peso no cenário mundial, aqui apresentada pelo Amâncio Miguel.
África quer transformar-se num centro de poder global e chamar a atenção de nações influentes que querem estabelecer relações políticas e económicas com os 54 países do continente. Nos últimos 12 meses, dirigentes africanos visitaram a sede da União Europeia em Bruxelas, bem como a Índia, Rússia, Estados Unidos, Arábia Saudita e Turquia. Reuniram-se também com o presidente Xi Jinping na África do Sul para discutirem a iniciativa Cinturão e Rota de construção de infraestruturas, mudanças climáticas, acordos empresariais e comerciais, a paz e segurança globais. O professor Chacha Biagot Chacha, perito em diplomacia e relações internacionais, disse que a África é um importante fator em questões globais e muitos países querem envolver-se com o continente em diversas questões.
Querem criar estratégias sobre como podem garantir aos estados africanos que são amigos dos africanos e, consequentemente, esperam que os países africanos continuem a relacionar-se amigavelmente com eles e esperam muitos ganhos econômicos e boa vontade política.
Contudo, alguns peritos afirmam que algumas das cimeiras em que participaram dirigentes africanos não têm substância e perpetuam desequilíbrios nos sistemas políticos internacionais. Com conflitos como a guerra da Rússia na Ucrânia e a guerra entre Israel e o Hamas, peritos políticos dizem que esses encontros internacionais são um meio para alguns países procurarem o apoio de África. Paul Melly, do Programa de África do Instituto Chatham House, diz que a África pode ser uma voz de influência em locais como as Nações Unidas, onde os países votam sobre questões políticas e de segurança.
Há um fator numérico, pois está-se a olhar para 50 votos, o que é uma grande força nos argumentos. Há outros continentes que têm muitos países. Uma das coisas que se nota em África é que é um continente onde há, em termos gerais, uma cultura de ação coletiva. Isso são muitos votos e muita influência política.
Melly diz que África quer ser ouvida.
O tom do envolvimento é importante. Pode-se ter muitas cimeiras, mas se não se tem o tom certo, se o tom for visto como não sendo de respeito ou de não se querer ouvir o que os dirigentes africanos têm a dizer, muitas vezes isso não funciona.
Peritos dizem que esperam mais países envolverem-se com a África nos próximos anos. Contudo, Chacha diz que os países do continente têm que se envolver mais entre eles.
Vão lembrar o ano de 2023 como o ano em que tiveram muitas interações com outros países estrangeiros. Vão lembrar-se disso e aprender rapidamente da necessidade de comunicações entre eles para que nos próximos anos possam agir como uma só voz.
Alguns países, como a França, expandiram os seus contactos com a África, não só convidando os seus líderes, mas também jovens, mulheres, ativistas e empresários para fortalecer as relações. Contudo, permanecem as tensões entre a França e algumas das suas antigas colónias. Entre estes inclui-se o Burkina Faso, Mali e Níger, que expulsaram as forças francesas ali estacionadas. Golpes de Estado ocorreram nestes três países, que recentemente formaram uma aliança para combater rebeliões islâmicas.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol na Europa, em Portugal, onde regressa o campeonato com o atual campeão, o Benfica, a receber o Famalicão. Benfica está em segundo lugar, a um ponto do líder, o Sporting. Um pouco mais tarde, joga o Porto, que vem de uma derrota frente ao Sporting e que está em terceiro lugar, a 3 pontos desse mesmo Sporting, o líder, portanto. Porto recebe o Chaves, que está em último lugar do campeonato e cujo treinador é Moreno Teixeira.
Percebemos que é uma equipa que vem de uma derrota e que isso tem implicação depois no jogo a seguir, porque eu sei que é assim que funciona lá aquilo naquela casa. Agora, nós também percebemos o nosso momento difícil e não há como esconder, mas que tudo isto não nos tira a coragem, porque eu acho que é importante, a coragem de chegar amanhã ao Dragão e deixar uma imagem diferente daquelas que temos deixado essencialmente nos jogos fora.
Era Moreno Teixeira, treinador do Chaves, a falar ontem em conferência de imprensa. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, disse que não há jogos fáceis, mesmo com aqueles em último.
Em relação aos Chaves, que é uma equipa muito bem apetrechada a nível de jogadores, compõe um plantel e com certeza que vamos ter amanhã um jogo difícil, onde nós queremos claramente acabar este ano com uma vitória.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. O atual líder, o Sporting, joga amanhã no campo do Portimonense, que está em 13º lugar. Continuamos com o futebol, mas vamos agora para a Inglaterra, onde ontem houve dois jogos e os dois favoritos perderam. Tottenham foi a Brighton perder por 4-2, esteve a perder por 4-0. Dois dos golos do Brighton foram de penalti, foram marcados pelo brasileiro João Pedro. No outro jogo de ontem, o Arsenal perdeu em casa com o West Ham, que deu uma lição de como defender. Estava sempre um jogador no caminho dos arsenalistas e dos seus remates. Arsenal, ouçam bem, teve 74% de posse de bola, rematou 30 vezes à baliza, não marcou. O West Ham fez 6 remates à baliza, marcou 2 golos e bye-bye, Arsenal. O que estes resultados significam? Pois significam que, graças a essa derrota do Arsenal, Liverpool mantém-se no topo com mais 2 pontos que o Arsenal, mais 3 que o Aston Villa, mais 5 que o atual campeão Manchester City, que tem menos um jogo, e mais 6 que o Tottenham. Basquetebol americano, NBA, ontem os atuais campeões, o Denver Nuggets, deram uma super cabazada, bateram o Memphis, ouçam bem, 142-105, olá lá. Los Angeles Lakers ontem ganharam, bateram o Charlotte, 133-112, Lakers estão em 8º lugar na Conferência Oeste. Outra equipa da Califórnia, o Golden State Warriors, da cidade de São Francisco, essa também jogou em casa, mas perdeu com o Miami Heat, 114-102. Mais para o norte, no estado do Oregon, no Portland, jogou em casa, perdeu, com o Santo Antônio do Texas, 118-105.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Ao microfone convosco está o João Santa Rita. Estamos quase a chegar ao topo da hora. Temos mais 30 minutos de emissão a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Continue connosco, continue com a Voz da América. Esta é a Voz da América a transmitir desde os seus estúdios em Washington. Hoje é sexta-feira, 29 de dezembro de 2023. Estamos a transmitir a onda média, também a onda curta, desde a capital americana, nesta sexta-feira, não muito fria aqui nos Estados Unidos. Já estamos a dois dias de 2000 e do final de 2023. Chegamos até vocês através de ondas curtas, onda média, também em frequência moderada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. A Voz da América está também na internet, nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no X, ex-Twitter e no Instagram. A nossa referência é voaportugues. Para contactos com a Redação Central da Voz da América e para se inscrever no nosso canal no WhatsApp, o nosso número é o +1 251 9466. Títulos desta emissão: milhares de pessoas em fuga enquanto forças israelitas avançam no centro de Gaza. Mais de 30 mortos em ataques da Rússia a cidades da Ucrânia. Professores cabo-verdianos em greve e trabalhadores do Aeroporto Internacional de São Tomé e Príncipe entregam também um pré-aviso de greve. Sexta-feira na Voz da América, dia de artes, isso mais à frente. Vamos falar do Semba, que quer ser também património cultural da humanidade. Mas primeiro, vamos começar em Cabo Verde, onde o Sindicato Democrático dos Professores, o SINDPROF, cujos afiliados começaram ontem uma greve por tempo indeterminado, disse que os profissionais recentemente contratados pelo Ministério da Educação estão há 4 meses sem receber salários e alguns colocados em ilhas diferentes às da sua residência, que já dizem passar fome. Numa nota divulgada nas redes sociais, o sindicato afirma que os professores novos contratados para o presente ano letivo iniciaram suas funções no dia 4 de setembro e até agora não viram nenhum tostão dos seus salários, tendo inclusive passado as festas natalícias numa total miséria. O SINDPROF criticou o facto do Ministério da Educação continuar em silêncio a profundo. Entretanto, aquele departamento governamental não reagiu ainda a esta nova acusação do sindicato, mas anteriormente tinha dito estar a respeitar todos os compromissos assumidos e que em 2024 muitos dos problemas do setor serão resolvidos. Em Moçambique, numa inusitada declaração, o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, pediu desculpas pela atuação policial no processo pós-eleitoral de outubro, no qual, segundo algumas organizações de sociedade civil, resultaram pelo menos 15 mortos. Entretanto, analistas políticos ouvidos pelo nosso colaborador Ramos Miguel em Maputo dizem que não basta reconhecer que isso aconteceu. É preciso responsabilizar os seus autores.
O chefe da polícia moçambicana fez o pedido publicamente em Chuur, na província de Cabo Delgado, onde, a 11 de outubro, um jovem foi baleado mortalmente.
A polícia lamenta esta ocorrência e, com muito respeito, amor à vida, carinho que temos com a família, nós, a polícia da República de Moçambique, não temos vergonha de dizer que pedimos desculpas por este incidente, não só daqui, e vários incidentes, porque foram incidentes do percurso da reposição da ordem de segurança pública e não previamente preparado para acontecer.
Entretanto, o analista político Luiz Nhachote considera insuficiente o pedido de desculpas.
Agora deixa eu saber o que a PGR vai fazer, porque eu acho que a partir do momento em que ele faz essa confissão pública, o dono da ação penal é aquele que instrui o processo em Moçambique. Deve tomar medidas, tem que haver a responsabilização. Isso não pode ficar por um pedido de desculpas. Morreram 16 pessoas e mais de uma centena ficaram feridas.
O também analista político que Jorge Matini diz que a atuação da polícia em Chuur foi desproporcional e depende igualmente a responsabilização dos agentes alegadamente envolvidos nessas mortes.
Neste momento é tentar mostrar que é um evento isolado e que não volta a acontecer e que os envolvidos vai-se apurar a responsabilidade e vai-se tentar pedir que uma próxima vez a polícia e outros órgãos do Estado envolvidos garantiram a segurança e a ordem pública vão agir dentro da lei.
Por certo, o analista político João Feijó afirma que no caso do jovem de Chur, a polícia tinha a oportunidade de ouvi-lo.
Mas não, reage de uma forma brutal. A PRM teve uma atitude muito crítica e, de facto, isto vai embaraçar a imagem do país no estrangeiro.
Já o analista político Tomás Vera Mário entende que a presença musculosa da polícia próximo dos postos de votação tem resultado em atos de violência e intimidação.
A postura da polícia em processos eleitorais em Moçambique é um assunto de maior sensibilidade, pois não tem faltado reclamações de que a polícia tem tido condutas intimidatórias desde a fase da campanha eleitoral até ao momento da votação. Uma presença bastante musculosa da polícia próxima das urnas na Assembleia de Voto pode se traduzir em ligação a alguns eleitores.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em São Tomé e Príncipe, os trabalhadores do aeroporto de São Tomé deram 7 dias ao governo para esclarecer a alegada iminente privatização da empresa, sob pena de entrar em greve e rejeitar o processo. No pré-aviso enviado ao Ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, Avelino Cardoso, com cópia para o Presidente da República, Primeiro-Ministro e algumas empresas da aviação, os trabalhadores afirmam que, já há algum tempo, estou a citar, temos notado movimentações que indiciam uma iminente privatização da empresa sem que seja acautelada a situação dos trabalhadores. Na carta datada de quinta-feira, o núcleo do Sindicato da Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea, SINASA, refere que, atento às movimentações internas coadjuvadas com as informações internas e externas, ficou a saber da ocorrência de um processo de privatização que até o momento não foi esclarecido nem pela direção da ENASA, nem pelo Ministério da Tutela, apesar de todos os esforços feitos pela SINASA para obter os devidos esclarecimentos. O sindicato afirma ter feito várias tentativas para se reunir com o Ministro de Infraestruturas, Arlindo Cardoso, mas nada aconteceu até ao momento. Lembrando também que desde terça-feira, os trabalhadores do Porto de São Tomé têm protestado contra uma alegada concessão por 5 anos dos serviços portuários ou empresa francesa e submeter um pré-aviso de greve para paralisar o serviço a partir do dia 10 de janeiro. O governo, no entanto, disse que não há privatização de empresa, mas sim uma gestão privatizada que prevê como empresa francesa. Abrimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América. Hoje vamos até Angola. O Semba quer ser património cultural da humanidade. Pedro Dias tem a reportagem.
É do semba, género musical angolano, que lhe vamos falar. O semba já é património material da cultura. Pretende-se agora levar o material para que comece a fazer. Publicou o livro Semba, perfil literário.
É uma porta aberta para uma forma de compreensão de que essa modalidade musical existe. É parte integrante da linhagem da cultura bantu, é parte integrante da cultura angolana nos novos moldes, porque a cultura angolana é determinada pelas raízes africanas que possui, e é um livro que vem apenas a tentar mostrar às nossas populações, aos nossos concidadãos, às novas gerações, que de facto nós temos uma matriz de origem que devemos preservar antes que não. É um motivo que veio para, não é para discussão, porque acho que se a gente fala em discussão no sentido literal, vamos compreender como uma abordagem científica. Mas se nós falarmos como discussão à moda da senzala, vamos querer deturpar os conceitos do livro e então vamos banalizar. Mas o livro vem porque, de facto, é a primeira vez que um livro aparece com a temática provocatória para a discussão, para a abordagem científica sobre o Semba. Porque isto vai fazer com que nos preocupemos em registar, valorizar, promover os nossos valores culturais. Agora fazemos o livro sobre o Semba. Amanhã vou acabar o livro sobre a Macemba. Depois vou fazer um livro sobre os Kisãs. Depois vou fazer mais um livro sobre os águias reais e a história do movimento das turmas até ao conjunto dos merengues que está na Forja. São obras que estou a trabalhar. Isso com sentido de quê? Porque nós não costumamos falar da nossa história. E a nossa história está a morrer porque está sendo levada para outra dimensão da vida. Porque ninguém fala, ninguém escreve, ninguém registra. Então, eu quero fazer o que fizeram os meus antecessores, meu pai e outros. Eles foram escrevendo alguma coisa que nos deixaram. Nós hoje estamos armados no sentido do saber.
E para que se evite a discussão desnecessária em relação ao Semba ser estilo ou género musical, Lamartine defende que o Semba é Angola, é tocado em todas as províncias, ao contrário dos outros estilos musicais.
Não é estilo, porque o estilo é a forma como você faz para materializar a dança de forma diferente dos outros. O estilo é normalmente pessoal.
Não é um produto mais reduzido e género um produto que de maior abrangência?
Não. Eu aqui quero me referir, o género é uma apreciação coletiva da manifestação. O género é Semba, como o outro género pode ser Quilapanga.
Mas uma apreciação coletiva está a olhar para Angola, claro.
Não, estou a olhar para Angola porque é aqui onde a gente faz essa manifestação. É aqui onde nasce e onde se faz essa manifestação.
Não está a olhar apenas para Luanda, para Kwanza Norte, para Malanje?
Não, porque as pessoas têm dúvida. Mas eu tenho dito o seguinte. Em cada rincão de Angola, na nova construção, tem sempre um quimbundo. O quimbundo, para onde foi, levou os seus hábitos, os costumes e influenciou pessoas. O Semba existe em toda a parte onde existe um angolano de quimbundo, da região quimbundo.
Semba, perfil literário, é o segundo livro da autoria do cantor Carlos Lamartine. Apresentou as razões em livro das nossas origens, vertentes musicais, especificamente do Semba.
Editei este livro na sequência de um livro anterior. O livro anterior chama-se Ser Poeta em Harmonias e Silêncios, da data do seu nascimento ao tempo áureo da sua continuidade, mais ou menos. Por quê? Porque esse livro é a compilação de todas as minhas obras discográficas que compilei e editei o livro pela Mayamba, Livraria Mayamba, com o sentido de, primeiro, preservar as minhas obras, segundo, generalizar pelas novas e futuras gerações o conhecimento do meu trabalho musical, minha capacidade de composição temática e também com o objetivo de deixar uma amostra da minha participação no processo literário angolano. Esse foi o meu objetivo principal. Mas depois de ter editado esse livro, já venho há longo tempo problematizando o problema das raízes culturais dos angolanos, particularmente no domínio da música. E achei que uma linha que devia trazer para a abordagem, porque desde que nos tornamos independentes nunca falamos das nossas vertentes culturais, das nossas origens, nunca falamos disso.
Mas do ponto de vista do que é de cientificidade?
Eu acho que tudo o que a gente escreve acaba por ter alguma razão científica. Primeiro pela forma de organização, da elaboração do próprio livro, porque obedece a um certo método de elaboração, compreende uma certa organização da temática, compreende uma certa cronologia de tempo sobre os vários dados, vários feitos de apontamentos ou acontecimentos, compreende uma certa norma da paginação. Tudo isto representa um dado científico de organização da obra, independentemente do conteúdo, que de facto espelha necessariamente a inter-relação entre as pessoas da anterior geração, da nova geração, da contemporaneidade e na previsão do futuro. Isso reflete um certo cientifismo da obra. Decidi fazer essa obra com a designação de Semba. Todo mundo fala do Semba, mas muita gente fala do Semba sem perceber o fundo, a norma dessa determinação da palavra.
Quando fala da norma, está a falar regras, da estruturação do Semba.
Vou falar o livro, eu ainda não cheguei aí, mas gostaria depois de dizer o que é que o livro contém. E então a ideia foi essa: trazer a abordagem à palavra Semba. Por que o Semba? Porque ao longo dos tempos, particularmente desde 1948, 47, 48, que foram surgindo alguns agrupamentos musicais que vão instrumentalizando os vários instrumentos tradicionais, convencionais, etc., mas nunca foram dizendo que tipo de música estavam tocando, que género de música estavam fazendo, que ritmos estavam fazendo. Apenas diziam que era música angolana, música angolana, música angolana, música angolana. Mas depois, algum tempo mais para cá, começou-se a falar da palavra Semba. Esquecemos. Semba, Semba, Semba. Tornaram-nos...
Conveniente da macemba.
Não, não, não. Vou explicar. Tudo tem explicação. Chegamos depois da independência, falamos da música angolana de forma genérica, mas nunca situamos de facto as vertentes musicais de nossa representação cultural. Eu decidi fazer o Semba, trazer a discussão o Semba, porque o Semba é uma das matrizes mais importantes da nossa identidade cultural.
Com mais de 340 páginas, o autor apresentou-nos a estrutura do livro, do ponto de vista de temáticas, desde o seu passado histórico, do Semba, aos nossos dias. Era das imitações, do Zouk à Kizomba, do Tecno ao Kuduro.
O livro contém, de facto, o livro está dividido em 12 capítulos, que na primeira parte vem um historial do porquê do livro e do relacionamento entre o conhecimento que se tem da palavra Semba, até a altura em que a palavra Semba começa a ser aplicada para a definição da música que estamos a fazer. Depois, ao longo do livro, vem uma estruturação de apresentar o Semba como música, o Semba como ritmo, o Semba como género musical, o Semba como dança e o Semba como canto. O livro apresenta essa estruturação. O livro apresenta também uma referenciação sobre a macemba. Porque se por um lado definimos o que é o Semba, com as suas particularidades, suas características, como uma manifestação recreativa, popular, que depois o Semba evoluiu com a estilização, com a adoção dos instrumentos convencionais da Europa e de outras partes do mundo, o Semba evoluiu já como uma música estilizada, já não com aquela originalidade como tocam ainda os grupos de música tradicional como o Kitushi, o Semba Mushima, o Idimakaji e outros grupos que ainda preservam esse formato de música tradicional. O Semba hoje já evoluiu, hoje já tem outras inferências. O Semba hoje já se toca com órgão, com piano, com flauta, com violinos, etc. Por isso o Semba ganhou outra dimensão.
Apresenta a diferença entre Semba e Kizomba, como se faz referência que Kizomba está mais para o Zouk do que propriamente para o Semba?
O Semba tem uma matriz diferenciada daquilo que se chama Kizomba. Agora, essa manifestação provocada pela juventude que se diz, na altura, desinformada, é apenas uma repetição das influências que essa juventude sofreu no período dos anos 80, das músicas das Antilhas, das músicas da rumba, da música da Jamaica e Companhia Limitada, por esse mundo fora, e que lhes deu para juntarem a essa forma de dança, de recriação, a palavra Kizomba. Por isso, talvez hoje as pessoas de direito queiram transformar o Kizomba numa manifestação de dança.
Gênero musical.
Gênero musical. Mas é fruto da nossa fraca visão de crescimento.
Da história do percurso musical do Semba, no livro Lamartine narra a extinção das turmas, a passagem ou formação de grupos musicais, alguns em que fez parte até 1975. O músico Carlos Lamartine e a publicação do livro Semba, perfil literário, uma abordagem histórica do género musical Semba, com a finalidade de contribuir para que o Semba seja elevado a património imaterial da humanidade a seu tempo. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Makamba, Angilenge, wawe makamba, Angilenge, Nashana makamba mami, Eza kubata diami, Adi hanwa. di hanwa o kiki emenga kate makamba hangi lenge wawe makamba hangi lenge wawe makamba hangi lenge kidi mwene agapi nyazola kidie banga mbote usati vila shote emenga banga mbote makamba mumba lelungo lokata makamba holo lenga angilenge angilenge ngalabe muzamba makamba neza kungigita bozamba hangi peshiboshi makamba hangi lenge ohopo ya olende makamba hainwe ohopo ya maingawe holo lenga lenga mikitari holo lenga wawe makamba angilenge wawe makamba angilenge wawe makamba angilenge wawe makamba angilenge
Esta é a Voz da América. Vamos às notícias que marcam esta sexta-feira. Pelo menos 31 pessoas foram mortas e 120 feridas numa onda de ataques de mísseis russos contra várias cidades ucranianas. Israel prosseguiu hoje os seus bombardeamentos no centro e sul de Gaza, provocando um novo êxodo de dezenas de milhares de pessoas. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse que as operações são a parte essencial dos planos para destruir o Hamas. Quatro pessoas, incluindo a mulher, foram hoje executadas no Irão, acusadas de serem sabotadores com ligações aos serviços secretos israelitas, o Mossad. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que a abertura da embaixada em Burkina Faso vai permitir o aumento da coordenação em política externa e também consolidar a amizade entre Rússia, entre Moscovo e Ouagadougou. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz América. Todos um feliz ano de 2024. Até lá, boas festas. Fico com a Voz América na internet. voaportugues.com na rádio. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.